Continuando sobre o conceito de Ayin Hará, acho que podemos hoje finalizar até o assunto, se Deus quiser. Um detalhe curioso, o Ayin Hará é algo tão forte que na maioria dos Sidurim, não são todos, mas na maioria dos Sidurim, de manhã cedo, em Birchot HaShachar, nas Brachot matinais, como são chamadas, no finzinho tem o Yehi Ratzon, onde se pede para Deus, Shetatzileni Hayom, que você me salve hoje, o Chol Yom, em todos os dias, daqueles que são cara de pau, e das pessoas ruins, e vizinho ruim, amigo ruim, etc, etc. Então, na maioria dos Sidurim, também consta nessa prece, pedindo para Deus me salve hoje em todos os dias, Me'ayin Hará, do mal olhado. Então, você vê que é algo tão forte que consta até na reza um pedido claro para que Hashem proteja a pessoa. O Talmud, no Tratado de Bava Metzia, traz algo diferente e até talvez assustador do Rav. Rav, um dos grandes mestres do Talmud. Onde o Rav uma vez foi até um cemitério e, por intermédio de, hoje se diria, de coisas cabalísticas, o Talmud não fala assim, o Talmud fala uma outra expressão, ele começou a verificar cada túmulo, por que a pessoa morreu. Fez um levantamento. E o levantamento dele, a conclusão do levantamento dele foi que das 100 pessoas, a cada 100 pessoas que falecem, uma morre de algum outro fator, e 99 morrem de Ayin Hará. 99 morrem por mal olhado. Eu não sei se o que o Rav estava querendo dizer é que isso vale para sempre, né, em todas as situações, ou se especificamente lá ele fez um levantamento, naquele cemitério, esses eram os dados que ele coletou. Mas de qualquer forma, algo muito forte. Um cemitério que o Rav foi, 99% das pessoas morreram por conta de Ayin Hará, significa que o Ayin Hará, de fato, é bem presente e bem prejudicial. Então, é algo forte isso que o Rav nos traz. Bom, e aí vem então a questão, como impedir o Ayin Hará? Então, primeira coisa, como nós já mencionamos, o costume é que quando se elogia alguma coisa, quando se fala de alguma coisa que você achou legal, bonita, interessante do outro, se costuma acrescentar as palavras Beli Ayin Hará, sem Ayin Hará. Ou, como dizem os Sefaradim, Ben Porat Yosef. Já vamos explicar por que eles falam isso do Yosef. Essa é uma forma já de impedir o Ayin Hará. Porque eu estou olhando com um bom olho, não estou olhando de forma negativa, eu não estou querendo transmitir energias ruins, muito pelo contrário, estou deixando bem claro e falando que não quero que saia o Ayin Hará disso, que eu estou te elogiando daquilo que você tem, pelo contrário, estou feliz, satisfeito com o que você tem. O Talmud comenta sobre o Yosef. O que aconteceu com Yosef? O Yosef, vamos começar do começo. Quando Yosef, ou melhor, quando Yaakov está voltando com toda a sua família da casa do Lavan, e ele vai se encontrar com Esav, ele organiza toda a família. E eles vão se encontrar. E a Torá nos conta que depois que o Jacó se curvou para o Esav, se curvaram todas as mulheres e os seus filhos. Então primeiro se curvou uma mãe e atrás os seus filhos. A outra mãe, os seus filhos. Quando chegou na Rachel, a Torá diz que o Yosef se aproximou e a Rachel. O Yosef se colocou na frente da sua mãe. Por que que ele fez isso? Porque ele tinha medo que o Esav vai olhar de forma negativa para sua mãe. Para proteger a sua mãe, o Yosef se colocou na frente da sua mãe. E, entre parênteses, Yosef, quantos aninhos ele tinha? Ele tinha, nessa época, 6, 7 anos. Mais precisamente, 6 anos. E ele tá, quer dizer, tem a viagem, então talvez 7, que seja. Era pequenininho. E ele se põe na frente da mãe para não permitir que olhem para a mãe. Como que eu vou olhar para a mãe? Isso é pequenininho. Então já mostra a boa vontade que uma pessoa tem, mas Urashi traz em Parashat Vayichi, se não me engano, que aconteceu ali um milagre e que, de fato, o Yosef, ao se colocar na frente, sabe, estufar o peito para não deixar ver a sua mãe, ele, de fato, conseguiu cobrir a sua mãe. Mas isso, entre parênteses. De qualquer forma, Yosef, naquele momento, demonstrou que ele protege a sua mãe de mal olhado. O Yosef era um rapaz bonito. Não bonito, muito bonito. Tão bonito, ele faz parte de uma das pessoas mais belas que já houve na história. Mas não só isso, todos nós conhecemos, quando ele foi vendido para o Egito, ele foi parar no Egito, começou a trabalhar na casa do Potifar, a mulher do Potifar tentou ele por conta da sua beleza. E ele não caiu na dela. Por conta disso, Hashem deu uma brachá especial para o Yosef. Ben Porat Yosef. Que é a brachá que o Yaakov dá para ele. É uma brachá especial que o Yosef tinha, que o Yosef não pega mal olhado. O Yosef não pega mal olhado. Ninguém consegue botar mal olhado nele. Tanto é que a brachá que o Yaakov dá também para os seus netos, Efraim e Menashe, filhos do Yosef, é Veidgu la rov bekerev haaretz, que eles se frutifiquem como peixes na terra. Por quê? Que é frutificar como peixes? Uma das explicações que nossos mestres nos ensinam, ele estava ali também transmitindo mais uma vez o conceito que eles não vão ter mal olhado. Por que que os peixes não têm mal olhado? Porque os peixes estão debaixo da água e você não consegue ver o peixe. Você está vendo através da água, mas você não está vendo o peixe mesmo. Tem alguma coisa no meio. Você não enxerga, uma vez que você não enxerga o peixe, você não tem como botar mal olhado no peixe. E por esse motivo, a brachá para a família do Yosef, que nunca as pessoas consigam botar mal olhado. Aliás, daqui também temos um costume, principalmente entre os húngaros, não sei se tem mais, mas entre os húngaros é muito comum, que quando se fala alguma coisa boa de alguém, se fala pu-pu-pu. Por que que se faz isso? Na verdade, surge daqui, do Yosef. Você está como cuspindo na pessoa, que não dá para olhar para a pessoa. Assim como se a pessoa estivesse debaixo da água, não dava para botar mal olhado, porque eu não consigo olhar diretamente para a pessoa do peixe. Então, assim, você faz pu-pu-pu, indicando esse conceito que eu tô te cobrindo aqui, não quero botar mal olhado. Essa é uma expressão típica. Então, por isso, Yosef tem essa brachá especial de não ter mal olhado. Diz o Talmud que uma pessoa que sente que estão querendo botar mal olhado nele, ele deve segurar os dois dedões, os dois polegares da mão, quer dizer, põe o polegar entre os quatro dedos da outra mão e o polegar da outra mão entre os quatro dedos dessa mão, e fecha os dedos em cima dos polegares, e fala a frase Ana, eu sou descendente anamizada de Yosef Kaatina. Eu venho da descendência do Yosef. De lo shalta bein abisha, que sobre ele não recai o mal olhado. Isso é em aramaico, essa frase. Essa é uma das formas que consta no Talmud para impedir o mal olhado. Dizem nossos mestres que se você quer que não tenha mal olhado, você precisa ser um descendente de Yosef. O que significa ser um descendente? Não sou descendente dele, talvez sou de outra tribo. Significa que eu sigo os passos do Yosef. Quais são os passos do Yosef? O Yosef tinha muito sucesso e não tinha mal olhado. Como pode ser uma coisa dessas? Porque o Yosef era uma pessoa boa com os outros. O Yosef era uma pessoa que sempre buscava fazer o bem para os outros. O Yosef nunca estava com inveja dos outros. Se você é uma pessoa que não tem inveja dos outros, você faz o bem para os outros, você está se protegendo e se precavendo do mal olhado, do Ayin Hará. Esse é um conceito básico. Além disso, existe também um outro conceito que é a letra Rei. A letra Rei, que representa o nome de Hashem, consta nos livros místicos que ela protege de Ayin Hará. E por isso, muitas pessoas usam colar com a letra Rei, porque isso lembra ele constantemente de Hashem e isso protege a pessoa de Ayin Hará. É provavelmente daí que saiu Hamsa, o famoso Hamsa, conhecido principalmente entre os Sefaradim, aquela mãozinha de cinco dedos, meio estilizada. Provavelmente saiu daí para representar o rei, para não entrar com o rei em lugares que não está representando o nome de Hashem. O pessoal vai entrar em lugares que não se deve entrar com coisas que representem o nome de Hashem, por exemplo, no toalete. Então, para não ter esses problemas, então, talvez aqui inventaram uma mãozinha com cinco, que o rei vale cinco, e isso vai lembrar também da mesma forma. Precisava fazer uma investigação mais a fundo a respeito, mas de qualquer forma, é isso. Também tem lugares que consta na Kabbalah sobre a cor azul, que ela protege. Mas isso são os gulot, justamente por isso que até entramos no engate aqui falar sobre Ayin Hará, que estavam falando sobre segulot, então isso faz parte também de algumas segulot. Uma coisa que é comum por aí, mas não é claro que isso daí protege de Ayin Hará, são fitinhas vermelhas, não é muito claro isso. Da onde surgiu exatamente isso? Eu li de uma pessoa que perguntou para o Chaim Kanievski, ele disse que não tem nenhuma fonte para isso. Então, eu sinceramente não sei por que tanta gente faz. Faz porque faz. Dá dinheiro, né, esses caras. Por isso tem que tomar cuidado com essas coisas que nós falamos bastante lá em Segulot. As pessoas vendem Segulot, quer ganhar dinheiro, vende. Então, se você vai passear em Israel, vai para o Kotel, ou você vai no túmulo de alguém, no túmulo da Rachel, por exemplo, ou outros túmulos, tem sempre gente vendendo lá esses amuletinhos e cordinha, porque ele passou isso em volta do túmulo e ele não sei o que fez. Não querendo estragar a parnúcia de ninguém, o sustento de ninguém, mas não faz sentido essas coisas, então não tem por que comprar essas coisas. O que, mais uma vez, também vale para Ayin Hará é falar Tehilim. Consta nos livros outras coisas que tem para se fazer contra Ayin Hará. Algumas das coisas estão em casos extremos, quando de fato a pessoa está com algum Ayin Hará, Deus nos livre, e está tendo muitos problemas por conta disso. Então, existem formas de se tirar esse Ayin Hará, e aí nós voltamos novamente, que deve se procurar por alguém que é digno e que sabe o que está fazendo, e não todos os, infelizmente, as centenas e milhares de charlatões que tem, que estão lá para ganhar dinheiro, tirar teu dinheiro, e não vai resolver nada de Ayin Hará e nada de qualquer outro problema que tenha. Tem que procurar as pessoas certas, indicadas, que vão poder dar uma forma de se tirar Ayin Hará. Existem formas pelos livros místicos de tirar Ayin Hará, mas como estou falando, precisa saber direcionalmente e precisa então ter um acompanhamento correto e idôneo. Bom, eu acho que é isso que nós temos a dizer sobre Ayin Hará. Se ninguém tiver questões, nós encerramos também esse assunto e que Hashem proteja todos nós para não termos Ayin Hará, não botarmos Ayin Hará, e sim apenas sempre olharmos com um olho positivo uns para os outros.